Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiu ontem lançar consulta pública. O prazo da consulta é 30 dias. Proposta adotar mecanismos para permitir que os medicamentos, que são isentos de receita médica, possam ser colocados ao alcance do consumidor na farmácia, considerando, é claro, o risco sanitário envolvido para esse tipo de produto. Isso foi a reivindicação das entidades representantes das farmácias, que consideram que há perda nas vendas, exatamente porque os medicamentos ficam afastados do consumidor. Mas o consumidor tem a mania de se automedicar e muitas farmácias, mesmo os medicamentos que exigem receita médica, são vendidos tranquilamente e receitados pelo balconista, que nem sempre é farmacêutico. É a velha história da automedicação dos brasileiros. E sobre esse tema, eu converso agora com o mestre em ciências biológicas, especialista em farmacologia, converso com o professor Sidney Mella. Professor Sidney, boa tarde.
Boa tarde, Gilson.
Bom, o brasileiro já tem o hábito de se automedicar. E com acesso agora direto a medicamentos que, mesmo que não tenham a exigência de um receituário, ou seja, o brasileiro vai começar a encarar mais uma vez o medicamento como se fosse comprar um produto qualquer em qualquer loja?
Bem, Gilson, a gente já conversou em outras oportunidades, né? E até a Organização Mundial de Saúde considera que a automedicação é alguma coisa que não tem volta, né? Se estabelece, então, pela própria Organização Mundial de Saúde, o conceito de automedicação responsável, que seria aquela recomendada por um profissional habilitado, no caso seria o farmacêutico, né? Então, os medicamentos isentos de prescrição que estão em pauta agora nessa consulta pública, né, hoje estão proibidos de estarem dispostos em gôndolas e que o paciente consiga pegar esse medicamento sem ter nenhum tipo de orientação e sem ter a presença do profissional participando desse processo, né? E agora a Anvisa está pensando em reverter esse tipo de regulamentação que foi ela mesma que criou, né? Em função de uma pressão da indústria farmacêutica, não sei, existe até uma associação brasileira de indústria de medicamentos isentos de prescrição, né? E isso, de certa forma, é um retrocesso, né? Então, a possibilidade de você ter uma automedicação sem ter um padrão de recomendação, pelo menos de um profissional habilitado, faz com que você tenha um dano maior para a saúde da população.
Ou seja, você aposta no bom senso do consumidor e trata o medicamento como qualquer outro produto, na tentativa de você vender mais. Na prática, essa é a ideia de voltar novamente os produtos para a mão do consumidor sem ter um intermediário.
Exatamente. Se coloca, né, que você perde um pouquinho do poder de escolha do consumidor. A própria Associação Brasileira da Indústria de Medicamentos Isentos de Prescrição, que eles chamam de ABMIP, coloca que o consumidor fica sem condição de comparar preço, né? Mas isso pode ser feito pela solicitação ao profissional que está vendendo o medicamento. Então, existe a possibilidade de ter preços melhores em relação a esse medicamento que eu estou comprando, né? Hoje a gente já tem a política de medicamentos genéricos que também faz com que haja o barateamento do produto. Então, você pode até exigir a utilização do medicamento genérico, a venda do medicamento genérico, que já faz com que o indivíduo compre o medicamento mais barato.
Então existe por parte da população, ao mesmo tempo que um hábito, essa prática de se automedicar, também existe a má intenção dos estabelecimentos, alguns estabelecimentos, de transformar o medicamento no produto como qualquer outro. Importa mais vender do que a responsabilidade do que está se vendendo.
Sim, sem dúvida. E eu não entendo até porque a Anvisa está pensando em fazer esse tipo de movimento contrário ao que ela tem feito, né? A restrição de venda dos antibióticos, né, exigindo-se a retenção de receita, foi uma medida aí que, de certa forma, melhora muito a questão dos danos que podem ser causados por medicamentos, já que a utilização irracional do antibiótico pode causar um aumento de resistência bacteriana, entre outros problemas. Então, agora, com esse tipo de medida, a gente vê que a Anvisa está andando na contramão, né?
Mas a Anvisa, ela trabalha com, no caso da consulta pública e também com representantes da própria sociedade que fazem parte do conselho que orienta as decisões da Anvisa. Existe uma pressão por parte das empresas? Como fica, por exemplo, os farmacêuticos que sempre cobram responsabilidade na administração de medicamentos?
Então, nesse caso, eu acho que como essa consulta pública vai acontecer em 30 dias, né? Provavelmente os órgãos, as entidades de classe que cuidam dessa questão aí da profissão farmacêutica, né, devem participar dessa discussão, para ver se a gente consegue manter esse medicamento atrás do balcão, né, possibilitando que esse medicamento seja vendido com pelo menos um mínimo de orientação para essa população.
Então, o senhor acredita que agora, com a consulta pública, tem que se fazer uma campanha conscientizando a população de participar e tentar manter a medida de restringir o acesso da população a esses medicamentos?
Com certeza. Né? O que eu acho que deve ser trabalhado é para que cada vez mais esse medicamento, que é indicado pelo farmacêutico ou pelos profissionais da farmácia, sejam indicados com responsabilidade, para que esse medicamento seja utilizado racionalmente. Há muito tempo atrás já eu tive acesso a um livro, né, um documento da Associação de Farmacêuticos de Portugal, onde se coloca toda a questão desses medicamentos não prescritos e coloca-se, inclusive, a maneira de atender o paciente, ou seja, se ele tem uma dor de cabeça muito forte, encaminha para o médico, se ele tem uma diarreia com sangue, encaminha para o médico, para que o medicamento isento de prescrição, esse medicamento que pode ser indicado sem receita, possa ser indicado só naqueles transtornos menores, naquelas situações mais simples. Né? Inclusive, o Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo publicou um documento que trata justamente sobre isso, né? Que você consegue, através de alguns protocolos, estabelecer quais são as situações mais graves que devem ser encaminhadas para o médico e quais são aquelas situações mais simples que o próprio farmacêutico pode indicar o medicamento, sempre com a orientação de que, caso não haja resolução do sintoma mais simples, deve-se procurar um médico para fazer uma avaliação mais complexa e estabelecer qual que é o problema de saúde do paciente.
Professor Mello, eu queria retomar um pouquinho a questão do hábito do brasileiro de se automedicar, que o senhor tinha comentado no início da nossa entrevista, e eu queria perguntar para o senhor, que é um homem da área de saúde, aonde que o brasileiro, se é típico do brasileiro, se isso em todo mundo existe a automedicação, e aonde que a população chegou ao ponto de incorporar o manuseio do medicamento com essa facilidade, como se fosse aqueles remédios caseiros?
Então, para dizer a verdade, o medicamento acaba sendo, dentro de todo o processo de cura das doenças, né, acaba sendo o último recurso. Né? Então, você tem a consulta médica, você tem o diagnóstico, você tem as orientações nutricionais, e, no final das contas, o medicamento acaba sendo o último recurso. Então, a população, sabendo que o medicamento é o último recurso, acaba já indo para a última tentativa de cura, né? E isso é um fenômeno mundial, Gilson, não é um fenômeno só no Brasil, não. Tá? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vê altos índices de mortalidade por utilização do medicamento, né? No Brasil, eu tenho um dado aqui, do Cinetox, né, que é o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, eu tenho o último dado que eu tenho é de 2009. Dentre as intoxicações registradas por agentes tóxicos, a maior porcentagem é em medicamento. 26% de todas as intoxicações que existem no Brasil é por conta da utilização de medicamento. Então, essa automedicação, com certeza, é prejudicial. E se você possibilita a população que faça uso dessa automedicação com mais facilidade ainda, você pode trazer mais transtorno para a saúde da população.
Bom, senhor Cid, eu poderia repetir os índices de pessoas que acabam sendo vítimas de intoxicação por medicamento, por favor?
Bem, dentro dos casos registrados de intoxicação humana por agente tóxico no Brasil, a última compilação que eu tenho aqui é de 2009, que é o dado que está no Cinetox. Uhum. 26,47% de todas as intoxicações são por medicamento.
Ou seja, quer dizer que o medicamento hoje, ele tem um risco como se fosse uma droga e ele faz vítimas numa proporção, por exemplo, né, guardadas as devidas proporções, uhum, como por exemplo entorpecentes.
Sim, os medicamentos podem ser considerados dessa maneira, né? Uhum. Apesar de que os entorpecentes não entrariam nos casos de intoxicações, né? Uhum. Não entrariam nessa lista aqui.
As pessoas, então, de certa forma, estão se drogando, ou seja, elas se automedicando, elas estão se envenenando.
Sim, porque quando você utiliza o medicamento em excesso, você acaba tendo os efeitos adversos que entrariam, então, nesse grupo de intoxicações. Para você ter uma ideia, Gilson, o medicamento está em primeiro lugar, com 26%. Em segundo lugar, está intoxicações, no caso, acidentes, né, por animais peçonhentos, escorpião, 11%. Em terceiro lugar, intoxicações por domes sanitários. Então, esses produtos de limpeza, né, geralmente acontece mais com crianças, com 10%.
Então, o medicamento hoje, na prateleira de uma casa, manuseado pelas pessoas que moram nela, naquela história de que, ah, estou com dor de cabeça, vou tomar tal coisa, estou com uma indisposição, tal coisa, vai dar nesses índices?
Vai dar nesses índices de 26,47%, o que representa mais de 24 mil casos de intoxicação por medicamentos registrados, né, pelo Sinitox. Isso sem contar aqueles casos que são subnotificados.
Ou seja, que a pessoa acaba se intoxicando e tenta se resolver, resolve de outra forma.
É, resolve, ou vai para um hospital e se trata e acaba não havendo notificação. A gente sabe que o sistema de notificação no Brasil ainda é muito falho.
E aí se perde um índice importante, porque esse índice de 26,47% pode ser maior.
É, pode ser maior, assim como esse, até o índice relativo, a gente não tem tanto problema. O duro é o índice absoluto, que são mais de 24 mil intoxicações por ano, e pode ser bem maior do que isso.
E aí nós temos a Organização Mundial de Saúde, o hábito de automedicação não tem mais volta.
É complicado você reverter esse ato de automedicação, né?
Uma última...
Eu costumo até colocar para os meus alunos, quando a gente trata desse assunto, né? O que vocês fariam para acabar com a automedicação? E surgem várias medidas, mas no final das contas sempre tem uma brecha, né? Sempre tem o vizinho que está dando medicamento, a avó que vai indicar, então fica muito complicado.
E uma última pergunta, professor. Na sociedade de hoje, onde as pessoas adoram, por exemplo, ser donas de si mesmo e comprar o que querem, costumam tratar a farmácia como se fosse um supermercado, inclusive muita farmácia já virou supermercado, medicamento mesmo no cantinho da farmácia. Nós temos uma população mais difícil de se controlar na relação com o medicamento? Ou seja, os nossos pais eram mais fáceis de lidar com o medicamento do que são hoje os nossos filhos?
Gilson, o que a gente vê é que o consumismo está cada vez maior, né? E assim como a gente tem consumismo pela bolsa de grife, pela calça, a gente tem consumismo para o medicamento também. Basta ver que há um tempo atrás saiu uma reportagem numa revista de circulação nacional aí falando sobre o medicamento para emagrecer, que é injetável, inclusive, né? E utilizado também para diabetes, né?
Uhum.
E sumiu esse medicamento das prateleiras da farmácia, né? Porque todo mundo foi atrás. Então, fica bem complicado. A partir do momento que você sabe que existe um determinado tipo de produto que vai te fazer algum efeito que você quer, você vai correr atrás desse produto. Então, cabe à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, né, pensar mais na restrição da utilização desses medicamentos do que estimular a utilização do medicamento que vai estar disponível na prateleira para o indivíduo pegar, aumentando a automedicação.
Ou seja, para quem não tem juízo, o negócio é tirar o remédio da mão dele.
Com certeza.
Professor Sidney Mella, boa tarde, obrigado pela sua entrevista aqui à CBN.
Tá certo, obrigado você, Gilson.
Conversei com o mestre em ciências biológicas, especialista em farmacologia, professor Sidney Mella, falamos sobre automedicação. O professor apresentou índices preocupantes, 26,47% das intoxicações são por medicamento no Brasil, 24 mil intoxicações por ano, e os números podem ser maiores. É que estes dados são dados em que há, por exemplo, registro dessa intoxicação, como o próprio professor Mella falou, esse levantamento por registro é muito precário. No Brasil, muita gente acaba sendo intoxicada por medicamento, acaba indo parar no hospital, é tratado e não se tem esse dado. E aí o brasileiro não é único. No mundo todo, a automedicação é uma prática e a Organização Mundial de Saúde, segundo o professor Sidney Mella, já considera a automedicação um processo sem volta. Ou seja, não tem como combater. O negócio é tentar restringir e evitar o maior número de pessoas que fiquem intoxicadas, que tenham problemas de envenenamento por medicamentos, tirar o remédio da mão das pessoas e tentar colocar juízo na cabeça delas.